Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta segunda-feira de 27 de outubro, hoje aqui em Washington. Um dia bonito, lá fora 19 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos. A produção vai estar a cargo de Ethel Butler, a assistência técnica é de Brian Marcoulier. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Um ataque suicida mata pelo menos 24 milícias xiitas no Iraque. O governador de Nova Iorque altera a ordem de isolamento de pessoas provenientes de zonas do Ébola. Nesta primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola. A polícia francesa colaborou nas buscas a propriedades de Bento Cangamba em Portugal. Angola diz que nada sabe.
Tanto quanto eu sei até agora, a Procuradoria não foi notificada.
Nova deslocação do presidente dos Santos à Espanha causa especulação sobre uma possível doença e controvérsia.
São duas coisas. Ou eles têm medo da paira pica dos seus próprios criados, ou os hospitais que eles criam não prestam para nada.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras e mais reportagens. Os professores ameaçam agora com greve à escala nacional. Vamos ter a reportagem e ainda falar sobre a corrupção. Especialistas discutem o porquê ou só os pormenores. Mais adiante aqui na Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Um ataque suicida matou hoje pelo menos 24 milicianos xiitas perto de uma cidade iraquiana que as forças do governo de Bagdá tinham recuperado dos militantes do Estado Islâmico. Segundo fontes do governo iraquiano, a explosão ocorreu num posto de controle de segurança nos arredores de Judfal Sakar, ferindo mais de 25 pessoas. O homem-bomba conduzia um carro cheio de explosivos. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, disse ontem que a recuperação de Judfal Sakar, localizada a cerca de 50 km ao sul de Bagdá, foi um golpe fatal contra o grupo Estado Islâmico.
O governador do estado de Nova Iorque modificou a política de quarentena relativa aos trabalhadores de saúde que regressam aos Estados Unidos após terem tratado doentes do Ébola na África Ocidental. O governador Andrew Cuomo anunciou no domingo que pessoal médico que não apresente sinais de vírus mortal são autorizados a permanecer nas suas residências durante um período de 21 dias e devem ser controlados duas vezes ao dia por outros trabalhadores de saúde. A alteração ocorreu dois dias após Cuomo e o governador do vizinho estado de Nova Jersey, Chris Christie, terem anunciado uma quarentena obrigatória para o pessoal médico que tenha regressado de trabalhar na África Ocidental. A política foi anunciada um dia após um médico que tratara de doentes na Guiné se ter tornado na primeira pessoa em Nova Iorque a ser diagnosticada com ébola.
O principal partido da oposição secular da Tunísia, Nida Tunis, reivindicou a vitória na eleição de ontem para um novo parlamento de 217 membros. Autoridades eleitorais deverão divulgar os resultados parciais ainda hoje, mas os resultados finais só serão anunciados na quinta-feira. O partido Nida Tunis disse ter ganho cerca de 80 lugares com base nas sondagens de boca de urna e de uma contagem preliminar. O Partido Islâmico Moderado deve conseguir cerca de 60 lugares. 90 partidos concorreram às eleições de ontem, a última etapa da transição democrática que teve início com a Primavera Árabe, que derrubou Ben Ali em 2011. As eleições presidenciais estão marcadas para o final de novembro.
Os países da região do Corno da África vão receber mais de 8 mil milhões de dólares para programas de desenvolvimento no âmbito de uma nova iniciativa anunciada hoje na Etiópia. As contribuições da União Europeia e de três bancos de desenvolvimento regional foram anunciados pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, durante uma conferência regional de líderes financeiros e políticos em Addis Abeba. Os países beneficiados são o Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Uganda, e as contribuições destinam-se a reduzir a pobreza e criar crescimento e oportunidades económicas através da região.
O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi está a expandir o papel do exército no esforço do combate aos ataques terroristas. O líder egípcio ordenou que as forças militares se juntem à polícia durante os próximos dois anos para guardar infraestruturas-chave do Estado, como estradas, caminhos de ferro e gasodutos. El-Sisi decretou também que os manifestantes que ataquem essas infraestruturas sejam julgados em tribunais militares e não civis.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por falar do último escândalo que abala o general Bento Kangamba. A polícia francesa terá colaborado com a polícia portuguesa na recente operação de busca a propriedades do general Bento Kangamba em Portugal, que resultou na apreensão de cerca de 10 milhões de dólares em euros e 13 imóveis avaliados em mais de 16 milhões de dólares. A imprensa portuguesa disse que, para além das propriedades de Kangamba, foram também efetuadas buscas ao advogado de Lisboa que tem representado o general angolano. Recorde-se que o ano passado a polícia francesa apreendeu milhões de euros em dois veículos provenientes de Portugal que se deslocavam para o Mónaco, onde o general estava instalado no conhecido casino dessa cidade. Vários colaboradores de Kangamba foram então presos e a polícia francesa está a investigar o branqueamento de capitais. Em Angola, entretanto, as autoridades judiciais dizem que nada sabem das últimas investigações em Portugal às atividades de Bento Kangamba. Coco Mukuta.
Pucuere Abandone, procuradora-geral adjunta de Angola, garante que a instituição não foi notificada de qualquer processo em relação ao general Bento dos Santos Kangamba, que, segundo a imprensa portuguesa, tem as suas atividades financeiras investigadas em Portugal.
Quando há um processo a correr contra uma entidade angolana no estrangeiro, a Procuradoria deve esperar que a Procuradoria do outro país, que é o autor da ação penal, comunique que se está a passar o processo para fazer as investigações que se considerem pertinentes e necessárias para o processo que está em curso. E, tanto quanto eu sei até agora, a Procuradoria não foi notificada.
Casada com uma sobrinha do presidente José Eduardo dos Santos e muito próximo do presidente da República, Bento Kangamba, ainda não se pronunciou sobre as investigações da polícia portuguesa, que terá apreendido 8 milhões de dólares em espécie e 3 imóveis depois de um juiz considerar que a fortuna em Portugal é de origem criminosa. Em Angola, do patrimônio de Bento Kangamba, encontra-se registrada apenas uma empresa denominada Organizações Cabos Corpo Kangamba Kangamba Corporation Business, Comércio Geral, Desporto e Recreação, Transporte, Saúde, Importação e Exportação Limitada. Segundo o Diário da República, terceira série, número 89, de 5 de novembro de 2004, Bento Kangamba tem estado envolvido numa série de escândalos e acusados de crimes em diversos países. O angolano foi suspeito de estar envolvido num caso de tráfico humano no Brasil, nomeadamente numa rede de prostituição do qual o dinheiro seria lavado através de sua participação em clubes de futebol. Também em França está indiciado por branqueamento de capital. Kangamba usou passaporte diplomático para não ser preso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Como os ouvintes sabem, o presidente Eduardo dos Santos está de novo em Espanha, onde esteve o ano passado por duas vezes, a última das quais por quase dois meses. Esta visita, tal como as duas do ano passado, é descrita como privada e não são dados outros pormenores. Isso resulta, como seria de prever, em especulação sobre o estado de saúde do presidente e também em acesas discussões sobre as implicações dessas deslocações. Manuel José.
Os analistas convidados do espaço de debates da Rádio Despertar consideram, a se confirmar tratar-se de uma deslocação por questões de saúde, um atestado de incompetência aos hospitais e técnicos de saúde do país. O presidente do partido, Perepeana Sidiangane Mbimbi, manifestou a sua vontade de ver o mais alto dirigente do país a não recorrer ao estrangeiro sempre que está doente.
Nós gostaríamos que o presidente José Eduardo dos Santos, ele que tem que ser o primeiro beneficiário, não deve ir à Espanha se tratar. Deve-se tratar na Maria Pia. Deve-se tratar no hospital militar. Girassol.
O sucessor de Mfulumpim Galando Vítor diz saber quais as razões que levam os dirigentes do país a fugirem dos hospitais em Angola.
Um líder da oposição fica muito doente. Dá entrada ou na Merco Boa Vida, na Sagrada Esperança, no Duro Girassol, onde você vai encontrar comitê de médicos, de especialidade de médicos do MPN. Você tem medo de ser envenenado. Se esse médico também do comitê de especialidade for mal pago, O próprio criador se vir ali também pode apanhar uma injeção e morre. São duas coisas. Ou eles têm medo de apanhar pica dos seus próprios criados. Ou os hospitais que eles criam não prestam para nada.
O mesmo efeito que na ótica do jornalista Alexandre Solomba pode descredibilizar os próprios médicos do MPLA.
Mas este tem um efeito perverso, efeito político, é esta tristeza que se abate sobre os profissionais angolanos. Isto depois passa outra mensagem para a sociedade. Quer dizer, tanto está a falar deste comitê de especialidade, mas como não tratar-se aqui, tem outro efeito.
O professor universitário Celso Torres relativiza a questão da deslocação do Presidente da República.
A visita privada tem vários campos. Tratar com os filhos, tratar com a família. O Presidente da República não deixa de ser um homem normal. Um homem que precisa de férias. Se eventualmente é o período de férias dele, deve ter chegado e foi.
De recordar que a última vez que o Presidente da República esteve em Barcelona, Espanha, ficou durante 45 dias e nunca se confirmou oficialmente ter sido por questões de saúde. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora abordar a questão de um conflito que tem estado a fervilhar através de Angola com greves e protestos. Agora poderá escalar ao nível nacional. O Sindicato Nacional de Professores, o SIMPROF, reuniu em Malanje e ameaçou com uma greve nacional caso não sejam solucionadas as exigências constantes no memorando sobre o caderno reivindicativo do sindicato, que foi aprovado pelas partes em abril deste ano. Isaías Soares.
A resolução foi tomada sábado último em Malanje, na terceira reunião ordinária do Conselho Nacional do Sindicato Nacional de Professores, que avaliou os impactos da desmotivação dos professores na qualidade de ensino, da monodocência e das transições automáticas no ensino primário.
Considerando que a data provável para a solução de todas as questões que se prendem com a remuneração e atualização de categorias terminou no mês de setembro de 2014, garantir uma moratória de 3 meses, ao fim dos quais o Conselho Nacional, à luz dos estatutos do SIMPROF, autoriza o Secretariado Nacional a declarar uma greve nacional.
A terceira reunião do Conselho Nacional do Sindicato remeterá ao Ministério da Educação o parecer das alterações do anteprojeto do Decreto Presidencial do novo Estatuto da Carreira Docente do Ensino Primário e Secundário, Técnico Pedagógico e Especialista de Administração da Educação. O presidente do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, defendeu a necessidade da formação de professores para se evitar erros como o da implantação da reforma educativa em Angola.
A reforma educativa imposta aos professores para ministrarem aulas na quinta e sexta classe na modalidade de monodocência, sem antes terem sido formados para o efeito, e as transições automáticas na primeira, terceira e quinta classes têm sido, entre outros, os fatores da fraca qualidade do nosso ensino. Daí a razão de muitos acadêmicos angolanos criticarem a reforma em curso, tal como referiu recentemente o professor doutor Carlos Feijó.
Presidente do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, o secretário provincial do SIMPROF Nuiz, Armando Vieira, disse que muitos professores daquela região aguardam por salários em atraso e as categorias não correspondem com as competências.
Nós temos vários problemas, com maior ênfase quanto à promoção de categorias. Nós temos hoje determinados professores se encontram em determinadas categorias há bastante tempo e que possuem um nível acadêmico e profissional superior em relação às que eles se encontram. Bom, as condições que são aplicadas para a sua transição têm sido tão difíceis. Também temos problemas com dívida da colaboração docente dos anos exatos.
Secretário Provincial do SIMPROF Nuiz, Armando Vieira, no termo de mais uma reunião do Conselho Nacional. E a quarta vai acontecer no próximo ano na cidade de Lubango, província da Huila. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. A FNLA poderá realizar em breve um congresso que muitos militantes esperam possa resolver o conflito que dividiu este partido histórico de Angola. O representante da FNLA na Huila, Bento Simão, diz, contudo, que a reconciliação tem que passar por um diálogo aberto e sincero entre dois dirigentes, Ngola Cabango e Lucas Ngonda. Teodoro Albano.
Segundo o político, mesmo a convocação do próximo congresso deste partido histórico angolano só terá êxitos se for antecedido de um frente a frente entre as duas principais figuras do partido de momento. Para Bemba Simão, qualquer iniciativa que aponte para a reunificação do partido, que descure os nomes de Ngola Cabango e Lucas Ngonda, estará à partida condenada ao fracasso.
Tem que haver uma sentada resolver todos os problemas para ver se esse conflito fica inteirado por de vez. Porque se não houver diálogo, conversações, para sabermos qual é o problema que está a trazer esse conflito, então nunca faremos nada. É por isso que eu estou a dizer, tem que haver uma sentada, uma reunião, onde que haverá diálogo sincero e onde que cada um vai descarregar aquilo que ele tem, aquilo que ele pensa, e só assim que nós iremos ao Congresso.
Para Bemba Simão, o problema do partido é interno e dos seus militantes, e só encontra solução dentro daquela formação política.
Porque se há a mão escondida por detrás disso, nós próprios, como os filhos do partido, nós queremos sair daquele impasse que nós temos. É só nós próprios que temos que acabar. Não haverá alguém que poderá vir à nossa ajuda.
Bemba Simão, da FNLA na Uila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão de hora e meia de Voz da América em português para a África. Primeira meia hora dedicada essencialmente à Angola. Segunda meia hora vamos abordar outras questões, outros países africanos de língua oficial portuguesa e outros. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 15.720 e na internet estão lá as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os altos índices de corrupção em Angola são por demais conhecidos. O país, aliás, aparece geralmente em posições de topo na lista de países mais corruptos do mundo. Mas quais as razões disso? O Venâncio Rodrigues esteve num debate sobre a questão.
Em Angola procuram-se respostas sobre as razões que levam a que a corrupção no país seja tida como um fenómeno normal e tolerável. O economista Filomeno Vira Lopes diz que uma das razões está na cumplicidade entre as instituições e entre servidores públicos que criaram um sistema em que aparentemente todos estão de acordo.
Hoje em dia, por exemplo, a grande maioria dos roubos nem sequer é conhecida pelo público, porque eles são protegidos logo por dentro. Se um gestor do banco roubar uma certa importância, se não aparecer um jornalista que veja, aquilo é tratado em família. Epá, vai lá, se repões isto, daqui a, epá, e pronto, a coisa fica assim. Então, há todo um conjunto de tendências que vão efetivamente no sentido de manter esta situação.
O especialista e um dos quadros seniores da Sonangola afirma que para se combater a corrupção, ou no mínimo colocá-la aos níveis economicamente sustentáveis, é necessária a implantação de um sistema de integridade, de um setor judicial forte e de uma sociedade aberta.
Se não há uma sociedade aberta, é impossível combater a corrupção, a não ser que seja uma sociedade também ditatorial contra a corrupção.
Entretanto, o jurista e deputado do MPLA, João Pinto, considera que a corrupção em Angola é tolerável por se tratar de um problema cultural que, apesar de tudo, tem permitido o desenvolvimento do país.
Eu acho que não devemos olhar essas questões de corrupção num olhar de caças às bruxas, numa sociedade pós-conflito, e todos que lamentam aqui, todos que reclamam aqui, quase todos procuram dizer que o problema está aqui, está ali. Quais são as soluções? A corrupção que nós temos é um problema cultural, porque há pessoas que aceitam. A nossa sociedade diz-se que é tão corrupta, mas curiosamente atingimos níveis, ultrapassamos níveis, quer de infraestruturas de interesse público, ou seja, que não são privadas, que o surgimento de empresas privadas que vão criando empregabilidade, eu acho que nós temos que melhorar o controle por via dos órgãos judiciais, administrativos.
Era o deputado João Pinto, do MPLA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, vamos começar com uma notícia triste. O guarda-redes da seleção sul-africana e da equipa do Orlando Pirates, Senzo Meuia, morreu assassinado a tiro numa casa perto de Joanesburgo. Senzo, como era conhecido, de 27 anos, que se tinha recentemente tornado capitão da seleção sul-africana, foi baleado durante um assalto à mão armada à casa onde se encontrava. A morte de Senzo abalou hoje as entidades do futebol sul-africano. O jogo do próximo fim de semana, o clássico do futebol sul-africano entre o Orlando Pirates e o Kaizer Chiefs, foi adiado. Vamos agora para Portugal, onde a notícia do fim de semana foi a derrota do Benfica em Braga frente ao Sporting local por 2-1. Porto, Vitória de Guimarães e Sporting ganharam e entre os quatro primeiros tudo muito renhido. Benfica tem 19 pontos, Porto 18, Guimarães 17, Sporting 16. Perguntaram ao treinador do Benfica, Jorge Jesus, se estava preocupado com esta situação.
Quanto à minha preocupação de estar em primeiro, nós andamos a trabalhar todos os dias para estarmos em primeiro e, portanto, como estamos em primeiro ainda, estou preocupado.
O Sporting bateu o Marítimo por 4-2, mas apanhou um susto. Estava a ganhar por 3-0 ao intervalo. O Marítimo marcou dois golos antes do Sporting marcar o seu quarto. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Se calhar excesso de confiança para quem está a ganhar 3-0 ao intervalo, mas no futebol não se pode facilitar. E quem facilita, por vezes, acaba por correr riscos, acaba por ter algum, por tremer um pouco, e foi o que aconteceu à nossa equipa. E este tipo de situações, felizmente, e era o mais importante, e tive cuidado já de dar os parabéns aos jogadores que vencemos o jogo, somámos os 3 pontos, mas houve situações que nós temos que corrigir, e isto faz parte do nosso processo de evolução, de aprendizagem também para alguns jogadores.
Era Marco Silva, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol, agora para a Espanha, onde a Real Madrid parece imparável. Bateu o Barcelona por 3-1 no fim de semana, mostrando a sua excelente forma e colocando La Liga muito renhida. Sevilha, Valência e o atual campeão, o Atlético de Madrid, também ganharam, pelo que agora na classificação temos o Barcelona e o Sevilha com 22 pontos, Real Madrid com 21. E depois Valência e Atlético de Madrid com 20. Entre o primeiro e quinto, a diferença é de 2 pontos. Em Inglaterra, Chelsea teve o pássaro na mão, deixou-o fugir no último minuto do tempo de descontos em Manchester contra o Manchester United, empata uma bola, mas mesmo assim Chelsea continua isolado no topo, beneficiando da derrota do atual campeão, o Manchester City, frente ao West Ham por 2-1. Neste jogo é de ver o gol de David Silva. Parecia Lionel Messi a fintar tudo e todos. Na classificação, Chelsea tem 23 pontos, mais 4 que o surpreendente Southampton, mais 6 que o City. Na Alemanha, os dois primeiros, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, empataram a 0 bolas. Bayern tem 4 pontos de vantagem sobre o Mönchengladbach e também sobre o Wolfsburg e o Hoffenheim. A grande notícia, contudo, é o colapso do Borussia Dortmund. Voltou a perder em casa. Está agora em 15º lugar. Em Itália, o Juventus está mais isolado. Bateu o Palermo por 2-0. Beneficiou do empate do Roma frente ao Sampdoria a 0 bolas. Juve tem agora 3 pontos de vantagem sobre o Roma.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No Brasil, Dilma Rousseff foi reeleita presidente, uma eleição muito renhida. A nossa correspondente Maria Cláudia Santos foi ouvir opiniões.
Um país dividido, praticamente ao meio. É esse o Brasil que a presidente Dilma Rousseff, do PT, reeleita neste domingo, vai governar por mais 4 anos, levando o partido dela, o PT, a completar 16 anos à frente do comando da nação de mais de 200 milhões de brasileiros. Nas ruas do Brasil, nesta segunda-feira, os eleitores se dividem entre os felizes e os decepcionados com a reeleição da presidente petista, como é o caso da consultora comercial de eventos de 34 anos, Juliana Oliveira.
Triste e decepcionada com a população. Gostaria de saber onde estão aquelas pessoas que saíram para as ruas para protestar por mudanças em um país melhor. Gostaria de saber qual que é a justificativa dessas pessoas que não votaram ou que votaram no PT para manter mais 4 anos de falência do Estado, de recordes em corrupção.
Meu nome é Aparecida, eu tenho 45 anos, conscientemente professora e feliz dentro da sala de aula. E sou professora hoje graças a Dilma, ProUni, na melhor universidade do país. O povo que veio para a rua é o mesmo povo que elegeu a presidenta Dilma.
A divisão acirrada no país entre o azul do PSDB e o vermelho do PT foi comprovada nas urnas. Dilma venceu com uma margem muito apertada. A candidata obteve 51,64% dos votos contra 48,36% do adversário Aécio Neves, do PSDB. A disputa mais aguerrida desde 1989, quando o Brasil, livre da ditadura, voltou a eleger seus governantes por voto direto, foi representada por uma verdadeira queda de braço. Entre os eleitores da candidata, que tem como grandes bandeiras programas sociais, como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, e os eleitores do candidato do PSDB, que representaria o rompimento com esse governo manchado por escândalos de corrupção e de perfil considerado assistencialista. Repórter Maria Cláudia Santos.
E a Maria Cláudia vai regressar aqui na segunda meia hora de emissão com uma reportagem mais alargada, com mais opiniões sobre as eleições brasileiras. E agora vamos falar do cantor angolano Bonga. Vai ser agraciado pelo governo francês com a Ordem de Cavaleiro das Artes e Letras. É um prémio que lhe vai ser entregue no próximo dia 10 de dezembro. Aliás, foi em França, em 1975, que Bonga lançou o seu primeiro trabalho. Até às 13h30, hora de Washington, dentro de 2 minutos e meio, vamos ficar com a voz de Bonga.
Cravo de Angola morreu, nunca deixaram entrar na espingarda do soldado. Cravo de Angola morreu, nunca deixaram entrar na espingarda do soldado. Ayuwe, ayuwe ngongo, ayuwe ngola, ayuwe popo. Ayuwe, ayuwe ngongo, ayuwe ngola, ayuwe popo. Ayuwe, ayuwe maka, é tu boba de canga, niki luji kwe. Ayuwe, ayuwe maka, é tu boba de canga, niki luji kwe. Ayuwe, ayuwe vida, acácias feridas vão ter que germinar. Ayuwe, ayuwe vida, acácias feridas vão ter que germinar. Tu no ato que na tu vas a ler o mundo
se la campo te tu dia tu noa tu kina tu banzalelu mungu tu se la campo te
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de outubro de 2014. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, bombista suicida mata 24 milicianos xiitas. Tunísia, oposição secular reivindica vitória nas legislativas. Corno de África vai receber 8 mil milhões de dólares em programas de desenvolvimento. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde arranca já na próxima quarta-feira o processo que conduzirá à desmilitarização e integração socioeconómica dos guerrilheiros da RENAMO, uma das fases mais importantes da aplicação do recente acordo sobre a cessação das hostilidades militares em Moçambique. Ramos Miguel.
Com efeito, peritos militares do Botswana, Zimbábue, África do Sul, Quênia, Portugal, Estados Unidos da América, Itália e Reino Unido deslocam-se a partir da próxima quarta-feira às diversas províncias moçambicanas para identificar e integrar os guerrilheiros da RENAMO. O anúncio foi feito esta segunda-feira em Maputo, no início de mais uma ronda negocial entre o governo de Moçambique e a RENAMO. Durante a sessão, o negociador-chefe da RENAMO, Simon Makuyane, disse que antes de ir ao terreno dos peritos militares, é necessário que seja aprovado o modelo de integração e enquadramento dos guerrilheiros.
Para as fases subsequentes, compreende essa fase de integração e enquadramento e reinserção social, dependerá exatamente quando o modelo for aprovado de integração e enquadramento.
Mas para tal, segundo José Pacheco, chefe da delegação governamental, é fundamental que a RENAMO apresente as listas dos guerrilheiros a serem desmobilizados para a criação de condições logísticas.
As unidades descentralizadas ocupam já as suas províncias a partir do dia 29. E vamos tratar do ponto número 3 da nossa agenda, inerente à despartidarização do Estado.
Refira-se que ainda hoje as partes iniciaram a discussão sobre a despartidarização da função pública. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Ainda em Moçambique, uma localidade isolada na zona de Závora deverá em breve ter pela primeira vez uma sala de operações cirúrgicas. João Santa Rita, com mais pormenores.
A organização Doctors for Life, Médicos pela Vida, opera em vários países africanos, como Angola, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue e também Moçambique. Mário Rocha, um voluntário dessa organização que a representa em Moçambique, explica como começou a ligação com este país.
Começamos a trabalhar em Moçambique tendo um posto médico. Foi porque amigos nossos que conheciam o trabalho de Doctors for Life e tinham familiares missionários na zona de Závora, Siani Závora, que é um lugar a norte de Inharim, a cerca de 20 km de Inharim. E eles desenvolviam uma atividade missionária, construíram uma escola lá e tinham um sonho de abrir um posto médico. Então houve um intercâmbio e nós pensámos, ok, talvez seja uma boa oportunidade, porque é um lugar muito isolado e onde não existe absolutamente nenhum dos cuidados médicos. Então aceitámos o convite, começámos a trabalhar a partir de 2004 usando tendas, e mais tarde esses senhores missionários disseram-nos que têm um terreno que nós podemos usar para construir uma casa de saúde, e nós começámos a construir em 2008. Em 2009 abrimos esse trabalho com um médico permanente de origem holandesa e então também enfermeiras sul-africanas, parteiras, e estamos abertos desde esse tempo.
A Doctors for Life opera uma maternidade na zona de Zavora e logo de início ficou claro que seria bom haver uma pequena sala de cirurgia para se poder fazer operações cesarianas.
Nós apresentamos essa proposta ao governo. É claro, o governo tem as suas maneiras de enfrentar essas solicitações. Inicialmente, eles não nos conheciam. Agora existe um relacionamento muito bom. E foi interessante que o próprio diretor provincial de saúde, há cerca de um mês e meio, perguntou: Mário, quando é que vocês vão construir a sala de operações? E foi uma alegria para nós, porque nós queríamos fazer isso, mas é claro, dependemos da aprovação do governo. Em outubro de 2014, recebemos finalmente também a aprovação do governo para podermos construir uma sala de operações, que é talvez um empreendimento um pouco difícil e custoso, mas nós temos confiança que vamos conseguir, porque existe uma falta de especialistas em Moçambique, e nós temos, a nossa organização tem 1.300 médicos que podem, não permanentemente, mas podem visitar-nos com uma certa regularidade. É evidente que nós precisamos de auxílio que vem do exterior, porque nós não levamos dinheiro para o nosso trabalho, e a parte do pessoal que trabalha são voluntários, nós não recebemos vencimento. É um trabalho realmente de beneficência que nós fazemos para ajudar o povo de África.
Era Mário Rocha, da organização Doctors for Life.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No Brasil, no rescaldo das eleições presidenciais, os brasileiros deparam-se com um país dividido, quase em duas partes iguais, tal como refere a Maria Cláudia.
Nas ruas do Brasil, nesta segunda-feira, os eleitores se dividem entre os felizes e os decepcionados com a reeleição da presidente petista, como é o caso da consultora comercial de eventos de 34 anos, Juliana Oliveira.
Triste e decepcionada com a população. Gostaria de saber onde estão aquelas pessoas que saíram para as ruas para protestar por mudanças e um país melhor. Gostaria de saber qual que é a justificativa dessas pessoas que não votaram ou que votaram no PT para manter mais 4 anos de falência do Estado, de recordes em corrupção?
Meu nome é Aparecida, eu tenho 45 anos, conscientemente professora e feliz dentro da sala de aula. E sou professora hoje graças a Dilma, ProUni, na melhor universidade do país. O povo que veio para a rua é o mesmo povo que elegeu a presidenta Dilma.
A divisão acirrada no país entre o azul do PSDB e o vermelho do PT foi comprovada nas urnas. Dilma venceu com uma margem muito apertada. A candidata obteve 51,64% dos votos contra 48,36% do adversário Aécio Neves, do PSDB. A disputa mais aguerrida desde 1989, quando o Brasil, livre da ditadura, voltou a eleger seus governantes por voto direto, foi representada por uma verdadeira queda de braço entre os eleitores da candidata, que tem como grandes bandeiras programas sociais como Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, e os eleitores do candidato do PSDB, que representaria o rompimento com esse governo manchado por escândalos de corrupção e de perfil considerado assistencialista. Para o cientista político Oswaldo Deon, esse Brasil dividido pode, a partir de agora, transformar a polarização em algo positivo.
Isso pode qualificar o governo da presidente reeleita Dilma Rousseff. Que essa polarização ocorra no intuito da cobrança da oposição, daqueles que foram os compromissos de campanha da presidente Dilma, mas todos nós esperamos que não haja um radicalismo nas posições. De que, no caso, o crescimento da oposição no Senado, os problemas que a presidente vai enfrentar também na Câmara Federal e as dificuldades na rua, tudo isso pode significar um fortalecimento da democracia brasileira.
No discurso da vitória, Dilma Rousseff admite estar ciente do fortalecimento da oposição ao governo dela e pediu união do país.
Conclamo, sem exceção, a todas as brasileiras e a todos os brasileiros para nos unirmos em favor do futuro de nossa pátria, de nosso país e de nosso povo. Em lugar de ampliar divergências, de criar um fosso, tenho forte esperança de que a energia mobilizadora tenha preparado um bom terreno para a construção de pontes.
A presidente reeleita prometeu escutar o clamor dos brasileiros por mudanças. E Dilma Rousseff pediu fé no Brasil.
É hora de cada um e de todos nós acreditarmos no Brasil, de ampliarmos nosso sentimento de fé nesta nação incrível a quem nós temos o privilégio de pertencer e a responsabilidade de fazê-la cada vez mais próspera e mais justa.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Aqui Washington, Voz da América. Há apenas 2 anos das presidenciais americanas, um terceiro membro da família Bush pode estar a pensar em entrar na corrida à Casa Branca. De facto, Jeb Bush, filho do antigo presidente George Bush e irmão de George W. Bush, é o Bush que se segue, portanto, segundo admitiu o próprio filho do antigo governador da Flórida, Álvaro Lugendra.
A dinastia Bush parece continuar em direção à Casa Branca, mais precisamente para as eleições de 2016. Jeb Bush, antigo governador da Flórida, pode estar há pouco tempo de anunciar a sua candidatura, seguindo os passos do pai e do irmão. O filho de Jeb Bush, George P. Bush, que também concorre a um cargo político no estado de Texas, onde a família tem a sua base política e financeira, admitiu ontem num programa da cadeia televisiva ABC que o pai pensa seriamente em se candidatar.
I think he's still assessing it. I think it's more than likely.
Creio que é mais que provável que ele está a pensar seriamente em avançar. Disse o filho para concluir que se lhe tivessem feito esta pergunta há alguns anos, ele diria que não. Na verdade, há 6 anos, no final da tumultuada presidência do irmão George W. Bush, uma candidatura de outro Bush era impensável. Entretanto, os problemas do presidente Obama, as divisões internas do Partido Republicano, alguma nostalgia recentemente vinda a público da administração do pai, levaram Jeb Bush a repensar a sua posição. Se dependesse do pai, ele seria um candidato, diz Jim McGrath, porta-voz do ex-presidente. Mas os Bush estão cautelosos com a ideia de querer instalar uma dinastia. Também George W. Bush tem manifestado em determinados círculos a vontade de ver o irmão na Casa Branca e não se cansa de o incentivar. Até agora, próximos de Jeb Bush adiantam que ele não autorizou ninguém a recolher fundos para uma eventual campanha. Ele sabe também que terá de se realinhar com o Partido Republicano, que está cada vez mais radical. É que, enquanto governador da Flórida, ele tomou posições sobre imigração, impostos e educação nada alinhadas com o seu partido, além de se ter distanciado de decisões impopulares do pai e do irmão. Por agora, Jeb Bush tem sido visto a apoiar vários candidatos republicanos para governadores, congressistas e senadores.
Na Serra Leoa, mais de 1 milhão de jovens viram o seu ano escolar interrompido por causa da epidemia do ébola. Tentando recuperar o tempo perdido, as aulas estão agora a ser transmitidas por 41 estações de rádio e pelo único canal de televisão, 3 horas por dia, 5 dias por semana.
Some examples of animals include man, a
Doris Ansumana é uma jovem de 17 anos de idade residente em Freetown e toma os seus apontamentos da aula transmitida pela rádio. Tudo isto causou grandes alterações à sua vida depois de ver interrompida a rotina de ir à escola diariamente.
I was watching television. I was going out to my friend, play.
Vejo a televisão, brinco com os meus amigos e à noite vemos filmes.
Doris diz que para já está a gostar das aulas transmitidas pela rádio, mas afirmou que outros jovens nem sempre têm essa disponibilidade.
Some of them do not have the opportunity to sit down and write because
alguns deles não têm a possibilidade de se sentarem a escrever, visto que vivem com familiares e muitas vezes de manhã saem de casa e vão vendendo nas ruas.
A sua guardiã, Yabonette Sezai, mantém Doris sob vigilância para ter a certeza de que ela faz o seu trabalho. Sezai também está preocupada com a sorte de outros jovens estudantes, afirmando que muitos deles estão a ser obrigados a trabalharem em vez de se dedicarem aos estudos.
Some of them selling for their living, they don't have money.
Muitos deles têm que vender para sobreviverem e o mínimo que o governo podia fazer era prolongar as emissões à noite, porque à noite toda a gente está em casa.
Brima Michael Turei é o responsável do Ministério da Educação encarregado desta iniciativa. Ele diz que o objetivo é transmitir as aulas entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, o horário escolar normal. Argumenta que os pais devem compreender que se trata do futuro das suas crianças e que o Ministério não pode supervisioná-las todo o tempo.
This has to be one of their greatest responsibilities.
Esta, diz ele, é uma das suas maiores responsabilidades. Nós podemos, como Ministério, fornecer o serviço, mas se os pais em casa não participarem, trata-se de um esforço em vão. As emissões são coordenadas pela Associação dos Jornalistas Serra Leoneses e pela Rede das Rádios Independentes. Algumas organizações internacionais, tais como o Unicef, estão a apoiar igualmente o Ministério da Educação. Do currículo constam matemática, ciências e inglês. Há também uma componente psicossocial para lembrar as crianças que não estão sozinhas na crise criada pelo ébola. O Ministério pretende expandir as transmissões e planeia igualmente distribuir nos próximos meses rádios alimentados em energia solar através de zonas remotas do país que não disponham de eletricidade.
Só na última semana, os meios de informação locais anunciaram dois incidentes separados em que dezenas de mulheres e de jovens foram sequestradas.
Continua sintonizado com a Voz da América e, como já ouvíamos o Paulo Oliveira, vamos agora falar da Nigéria. O governo nigeriano indicou no início do mês que se encontrava em conversações com o Boko Haram para negociar a libertação das 219 jovens que foram raptadas do seu dormitório em abril passado. De novo, Paulo Oliveira.
Só na última semana, os meios de informação locais anunciaram dois incidentes separados em que dezenas de mulheres e de jovens foram sequestradas. A Human Rights Watch indicou que na posse de Boko Haram se encontram pelo menos 500 mulheres e raparigas, a maioria das quais raptadas no último ano e meio. A Human Rights Watch referiu que o Boko Haram começou a raptar no início de abril de 2013, após ter mais de um ano ameaçado fazê-lo. Aquela organização salienta que as autoridades nigerianas têm feito muito pouco mesmo para reconhecer a crescente ameaça. A pesquisadora da Human Rights Watch, Mosi Sagon, indica que os militantes estão a sequestrar mulheres jovens das estradas, dos campos e mesmo de suas casas.
Eles chegaram à conclusão de que o podem fazer, que ninguém os impede e, por isso, continuam a fazê-lo.
O Boko Haram manifestou duas razões principais para se apoderar de mulheres e de jovens. Uma, em retaliação das esposas e dos filhos dos militantes que se encontram detidos pelo governo. E, segundo, o objetivo declarado para eliminar a educação ocidental do norte do país e manter as jovens fora das escolas. A Human Rights Watch documentou 500 raptos individuais, mas Sagon afirma que o número é conservador, pois os tabus culturais e as ameaças por parte dos militantes implicam que as vítimas e as suas famílias hesitam em falar.
Pediram constantemente a máquina e ameaçaram matar algumas jovens.
Sagon entrevistou 30 mulheres e raparigas que escaparam ou foram libertadas, incluindo uma dezena das 57 jovens de Chibok que fugiram nas horas e nos dias iniciais após o sequestro da escola. Segundo ela, muitos dos raptos parecem ter sido de oportunidade, e isso inclui Chibok, em que a seita raptou o maior número de jovens, 276. Os militantes entraram em Chimboca em motos e viaturas pequenas e deixaram apoderar-se da máquina de fazer tijolos da escola e dos alimentos ali armazenados. O pessoal administrativo da escola não se encontrava no local e a guarda tinha fugido e as raparigas estavam sozinhas. Enviaram dois homens à localidade para ir buscar um caminhão, tendo carregado o veículo com a totalidade dos alimentos, e disseram às jovens para subirem na viatura se não quisessem ser mortas. As que não conseguiram subir tiveram de caminhar à força de armas, tendo os militantes se apoderado de mais viaturas e forçando as jovens a segui-los. Sagano sustenta que foi tudo improvisado e o facto de terem conseguido sem resistência os motivou a executar outros raptos.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. O guarda-redes da seleção sul-africana de futebol, Senzo Meiwa, e o colega do jogador moçambicano, Elder Pelembe, no clube Orlando Pirates, foi morto ontem à noite por homens armados na residência de uma amiga sua, nos arredores da cidade de Joanesburgo, Simeão Ponguane, com mais pormenores.
A polícia oferece recompensa de cerca de 15 mil dólares norte-americanos por informações sobre a identidade e paradeiro dos criminosos. Senzo Meiwa, 27 anos de idade, estava no início da sua brilhante carreira desportiva. O jovem morreu em casa de sua amiga, uma cantora chamada Kelly Kumalo, em Fosras, perto da cidade de Joanesburgo. O crime está mesmo à solta na África do Sul. Dois homens armados terão entrado na residência de Kelly numa altura em que Meiwa e sua amiga estavam em pleno jantar e exigiram telefone, dinheiro e bens valiosos. Senzo tentou proteger sua amiga, mas os intrusos atingiram-no nas costas com uma bala e fugiram. O jovem jogador perdeu a vida a caminho do hospital. As reações surgiram em Catadupa, a começar pelo Comando-Geral da Polícia da África do Sul, que emitiu um mandado de busca e captura aos criminosos, oferecendo cerca de 15 mil dólares norte-americanos pela sua identificação e localização. O presidente sul-africano Jacob Zuma também endereçou uma mensagem de condolências à família enlutada e garantiu que tudo será mesmo feito para levar os criminosos à barra do tribunal. O presidente da FIFA, Sepp Blatter, endereçou igualmente uma condolência, ou seja, uma mensagem pela morte de Senzo Meiwa. A África do Sul é considerado o país mais violento do mundo, fora das zonas de guerra. Cerca de 17 mil pessoas foram assassinadas no ano passado por criminosos. Dados indicam que uma média de 160 carros são roubados por dia. Analistas consideram que a pobreza e o desemprego são as principais causas da criminalidade no país mais industrializado do continente africano.
O desemprego na África do Sul cresceu, está agora a 25%. E isso afeta mais a juventude. Isso é um problema muito sério.
Entretanto, o governo do ANC tem estado a trabalhar no sentido de reduzir a pobreza, tendo criado algumas dezenas de milionários nos últimos 20 anos da democracia, mas é ainda considerado uma gota no oceano de pobreza e desigualdades provocadas por várias décadas do apartheid. Simeão Ponguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com uma notícia triste. O guarda-redes da seleção sul-africana e da equipa do Orlando Pirates, Senzo Meiwa, morreu assassinado a tiro numa casa perto de Joanesburgo. Senzo, como era conhecido, de 27 anos, que se tinha recentemente tornado capitão da seleção sul-africana, foi baleado durante um assalto à mão armada à casa onde se encontrava. A morte de Senzo abalou hoje as entidades do futebol sul-africano. O jogo do próximo fim de semana, o clássico do futebol sul-africano entre o Orlando Pirates e o Kaizer Chiefs, foi adiado. Vamos agora para Portugal, onde a notícia do fim de semana foi a derrota do Benfica em Braga frente ao Sporting local por 2-1. Porto, Vitória de Guimarães e Sporting ganharam e entre os quatro primeiros tudo muito renhido. Benfica tem 19 pontos, Porto 18, Guimarães 17, Sporting 16. Perguntaram ao treinador do Benfica, Jorge Jesus, se estava preocupado com esta situação.
Quanto à minha preocupação de estar em primeiro, nós andamos a trabalhar todos os dias para estarmos em primeiro e, portanto, como estamos em primeiro ainda, estou preocupado.
O Sporting bateu o Marítimo por 4-2, mas apanhou um susto. Estava a ganhar por 3-0 ao intervalo. O Marítimo marcou dois golos antes do Sporting marcar o seu quarto. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Se calhar excesso de confiança para quem está a ganhar 3-0 ao intervalo, mas no futebol não se pode facilitar. E quem facilita, por vezes, acaba por correr riscos, acaba por ter algum, por tremer um pouco, e foi o que aconteceu à nossa equipa. E este tipo de situações, felizmente, e era o mais importante, e tive cuidado já de dar os parabéns aos jogadores que vencemos o jogo, somámos os 3 pontos, mas houve situações que nós temos que corrigir e isto faz parte do nosso processo de evolução, de aprendizagem também para alguns jogadores.
Era Marco Silva, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol, agora para a Espanha, onde a Real Madrid parece imparável. Bateu o Barcelona por 3-1 no fim de semana, mostrando a sua excelente forma e colocando La Liga muito renhida. Sevilha, Valência e o atual campeão, o Atlético de Madrid, também ganharam, pelo que agora na classificação temos o Barcelona e o Sevilha com 22 pontos, Real Madrid com 21, e depois Valência e Atlético de Madrid com 20, entre o primeiro e quinto, diferença é de 2 pontos. Em Inglaterra, Chelsea teve o pássaro na mão, deixou-o fugir no último minuto do tempo de descontos em Manchester contra o Manchester United, empata uma bola, mas mesmo assim Chelsea continua isolado no topo, beneficiando da derrota do atual campeão, o Manchester City, frente ao West Ham por 2-1. Neste jogo é de ver o gol de David Silva, parecia Lionel Messi a fintar tudo e todos. Na classificação, Chelsea tem 23 pontos, mais 4 que o surpreendente Southampton, mais 6 que o City. Na Alemanha, os dois primeiros, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, empataram a 0 bolas. Bayern tem 4 pontos de vantagem sobre o Mönchengladbach e também sobre o Wolfsburg e o Hoffenheim. A grande notícia, contudo, é o colapso do Borussia Dortmund. Voltou a perder em casa. Está agora em 15º lugar. Em Itália, o Juventus está mais isolado, bateu o Palermo por 2-0, beneficiou do empate do Roma frente ao Sampdoria a 0 bolas. Juve tem agora 3 pontos de vantagem sobre o Roma.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. Um bombista suicida matou hoje pelo menos 24 milicianos xiitas perto de uma cidade iraquiana que as forças do governo de Bagdade tinham reconquistado aos militantes do Estado Islâmico. Segundo fontes do governo iraquiano, a explosão ocorreu num posto de controlo nos arredores de Shurf al-Shakar, ferindo outras 25 pessoas. O indivíduo armadilhado conduzia um carro cheio de explosivos quando o fez explodir junto dos soldados. O governo do estado de Nova Iorque modificou a política de quarentena relativa aos trabalhadores de saúde que regressam aos Estados Unidos depois de terem tratado doentes com ébola na África Ocidental. O governador daquele estado, Andrew Cuomo, anunciou que o pessoal médico que não apresente sinais do vírus é autorizado a permanecer nas suas residências durante o período de 21 dias e devem ser controlados 2 vezes ao dia por outros técnicos de saúde. O principal partido da oposição secular na Tunísia, Nida Tunes, reivindicou a vitória na eleição de ontem para um novo parlamento com um total de 217 membros. Autoridades eleitorais deverão divulgar os resultados parciais ainda hoje, mas os resultados finais só deverão ser anunciados na quinta-feira. Os países da região do Corno de África vão receber mais de 8 mil milhões de dólares para programas de desenvolvimento no âmbito de uma nova iniciativa anunciada hoje na Etiópia. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta segunda-feira. Sob pressão, Cuomo indica que a quarentena do ébola pode ser passada em casa. É o título do New York Times. O Washington Post escreve por seu turno que Nova York abranda decisão sobre o ébola. A política de quarentena foi criticada, acrescenta aquele jornal. Washington Times indica que o Ébola coloca a política contra a ciência, sublinhando que o medo generalizado resulta em medidas drásticas. No G20, no seu receptor, continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. A Voz da América continua a transmitir em português.
Só na última semana, os meios de informação locais anunciaram dois incidentes separados em que dezenas de mulheres e de jovens foram sequestradas. A Human Rights Watch indicou que na posse.
Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com. Podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento são 14 horas 38 segundos aqui em Washington, lá fora. A temperatura é de 19 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler, assistência técnica Joseph Simkovich. Bombista suicida mata pelo menos 24 milicianos xiitas numa cidade iraquiana. O governador do estado de Nova Iorque modificou a quarentena. 27 de outubro de 2014, segunda-feira, estaremos com o apontamento de Angola sobre despejos. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique arranca na próxima quarta-feira o processo que conduzirá à desmilitarização e integração socioeconómica de guerrilheiros da Renamo. Os detalhes com o Ramos Miguel.
Com efeito, peritos militares do Botswana, Zimbábue, África do Sul, Quênia, Portugal, Estados Unidos da América, Itália e Reino Unido deslocam-se a partir da próxima quarta-feira às diversas províncias moçambicanas para identificar e integrar os guerrilheiros da Renamo. O anúncio foi feito esta segunda-feira em Maputo, no início de mais uma ronda negocial entre o governo de Moçambique e a Renamo. Durante a sessão, o negociador-chefe da Renamo, Simon Makuyane, disse que antes de ir ao terreno dos peritos militares, é necessário que seja aprovado o modelo de integração e enquadramento dos guerrilheiros.
Para as fases subsequentes, compreende essa fase de integração e enquadramento e reinserção social, dependerá exatamente quando o modelo for aprovado de integração e enquadramento.
Mas para tal, segundo José Pacheco, chefe da delegação governamental, é fundamental que a Renamo apresente as listas dos guerrilheiros a serem desmobilizados para a criação de condições logísticas.
As unidades descentralizadas ocupam já as suas províncias a partir do dia 29. E vamos tratar do ponto número 3 da nossa agenda, inerente à despartidarização do Estado.
Refira-se que ainda hoje as partes iniciaram a discussão sobre a despartidarização da função pública. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Responsáveis da Sonipa, Sonangol Imobiliária e Propriedades deram início ao processo de despejos das famílias acusadas de estarem a residir ilegalmente na centralidade do Quilamba. Uma operação que conta com a proteção da Polícia Nacional e que vai estender-se às centralidades do Zango e Cacoaco. As autoridades afirmam que este ato decorre de uma ação judicial. Entretanto, em junho do presente ano, o Presidente da República, em despacho divulgado na comunicação social, suspendeu a comercialização de habitações nas novas centralidades sob gestão da empresa pública Sonangol Imobiliária e Propriedades. Na mesma ocasião, foi criada uma comissão intersetorial, então coordenada pelo Secretário de Estado do Tesouro, tendo como atribuição propor um novo sistema de comercialização das habitações. Como consequência desta suspensão, alguns funcionários da Sonip foram detidos pela Polícia Nacional, acusados de estarem implicados na rede da venda ilegal de apartamentos. Em agosto do corrente ano, após uma visita à centralidade do Quilamba, o presidente José Eduardo dos Santos decidiu transferir as responsabilidades da Sonip para a imobiliária Imogestin, que igualmente atuará em nome do Estado. O presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiente afirma que o sonho da casa própria tem sido um martírio para muitos angolanos. Para o caso em concreto, João Castro atribui responsabilidades aos responsáveis da Sonip.
De facto, a Sonip, se é uma entidade de direito dos imóveis em causa, quando notou que os seus bens estavam a ser invadidos, no exercício do seu direito, tem a obrigação de reclamar aquilo que é seu. E reclamando de forma jurídica, ele não podia fazer justiça por mãos próprias. E o recurso era apresentar uma queixa, crime, sobre os potenciais invasores, arrombadores dos respectivos imóveis e encaminhar o problema aos tribunais competentes para a resolução e decisão. Bom, não tenho conhecimento se isso aconteceu ou não, mas vamos supor que a Sonip conhece os seus direitos e obrigações, terá certamente agido em conformidade. Se não o fez, talvez também tenha incorrido a um erro, uma outra infração, que é de fazer justiça por mãos próprias. Mas quero acreditar, em princípio, que não terá sido isso. Bom, se de facto aconteceu que as pessoas invadiram a propriedade, as propriedades em causa, uma das questões que se vive aqui no nosso país é a procura gritante de habitação. Mas o direito à habitação está consagrado no artigo 85 da Constituição da República de Angola. E esse direito deve ser exercido nos termos do direito, é claro, porque não pode ser exercido de forma anárquica. Mas, como dizia, uma invasão é sempre uma invasão. E o autor de direito deve reclamar que houve uma invasão, uma expropriação do seu património. Se isso não aconteceu, ou aconteceu, mas com alguma conivência de funcionário da instituição, então deve-se atribuir a responsabilidade primária aos funcionários, porque usaram indevidamente o exercício da sua função para atingir outros fins. Fins esses que são ilícitos, porque, primeiro, roubam aos pacatos cidadãos que, com o sonho de casa própria, sacrificaram parte dos seus parcos recursos para poder ter essas casas.
Por sua vez, o jurista Monteiro Cabuewe considera haver um vício de forma em todo este processo e ajuda-nos a fazer um enquadramento sobre a legitimidade ou não dos despejos dos moradores.
Porque o início foi mal feito. A tendência agora é atacar, portanto, as consequências. Mas não devia ser isso. Devia primeiro atacar-se às causas. O que é que causou isso? Não será que, portanto, a gestão de competências pessoais e organizacionais tem estado completamente ferido? É o que eu tenho estado a referir constantemente. Porque alguém pode se questionar. Não há legalidade. Não existe legalidade. Porque o cidadão que, portanto, recebeu em troca onerosa de alguns valores, ele não foi roubar nem furtou as chaves. Para ter acesso à chave é porque houve negociatas. Então, essas negociatas foram feitas em que circunstâncias? É por isso que eu digo que, está evado de vício, de forma, a coisa começou mal, porque a Sonip é uma empresa ligada, portanto, à Sonangolo. No âmbito do uso das competências, ou seja, da gestão de competências pessoais, devia se pegar em pessoas com conhecimento científico da área imobiliária e com um controle cerrado, de formas que situações do gênero não pudessem ocorrer. Já que a coisa arrastou-se até o ponto em que chegou, o cidadão que ocupou a residência, que não roubou a chave, nem furtou, não devia ser sacrificado, porque a própria Constituição da República de Angola, no seu artigo 85, diz que todo cidadão tem direito à habitação e à qualidade. Então, esse concurso desfriado da juventude, dos angolanos, e eu considero juventude, todo um cidadão, ainda por mais que tenha 50, por mais que tenha 60 anos, para mim, considero jovem, uma vez que este país está a vir de um conflito que se prolongou por muito tempo. Então, todo cidadão hoje, tenha ele 50, tenha 60, tenha 40, tenha 30, sente-se jovem, porque a ânsia é de se poder realizar. Como é que vai se realizar? O cidadão só se realiza tendo uma habitação. Não tendo habitação, o cidadão não pode, de forma nenhuma, dizer que está realizado. E essa premissa tem estado a ser violada por aqueles que dirigem, ou seja, fazem a gestão da coisa pública.
O também ativista de direitos humanos, João Castro, parte em defesa das famílias que adquiriram num circuito ilegal os referidos apartamentos. Por isso apela às autoridades ao respeito da Constituição da República e outra legislação.
E também é preciso termos em conta que um esforço, mesmo que tenha sido uma decisão do tribunal, os tribunais são autónomos em decidir, mas é preciso que haja um esforço conjugado, tanto dos magistrados do Ministério Público como os magistrados judiciais, em procurar perceber um pouco mais que a aplicação do nosso direito tem que ter em conta também o direito internacional. E o direito à habitação tem que combinar com a matéria da constante da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, e tem que também estar em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, eu não estou em condições de julgar, porque não conheço bem o processo, mas essa é a opinião que quero apresentar, e que a Sonip, em primeira instância, devia responsabilizar os seus funcionários. Porque essas pessoas que, digamos, ilicitamente adquiriram esses imóveis, foram enganados duas vezes. A primeira é que lhes receberam os seus dinheiros indevidamente. Segundo, foi-lhes passado documentos falsos para justificar a posse. Então, quer dizer, houve, do ponto de vista prático, a prática de vários crimes. O crime de burla, provavelmente, o crime de extorsão de dinheiros alheios, Então, eu quando vou num estabelecimento adquirir alguma coisa, ao falar com a pessoa que estiver-me a atender, em princípio, quero acreditar que essa pessoa está a agir como pessoa de bem. E ao agir como pessoa de bem, eu ao pagar o meu dinheiro, tenho que certamente receber em troca uma garantia. Ou um contrato, que deve ser celebrado entre as partes, ou então uma fatura que justifica que eu entreguei o meu dinheiro para pagar determinado serviço ou determinado bem. Se isto aconteceu, então as pessoas à partida não são culpadas. Porque qual era o bem principal que se procurava? É a aquisição de imóvel. Bom, uma vez que caíram na teia da aranha, nós não vamos só ver o lado da Sonip e das pessoas que intervieram nesse caso. Nós temos que buscar uma outra análise, uma outra compreensão. Até quando o Estado pode deixar impune essas questões? A Sonip é uma empresa que provavelmente pode ser do direito público ou privado, mas seja qual for o estatuto da Sonip ou outra empresa qualquer, ninguém está acima da lei e da Constituição. A Constituição é a lei mãe, é a lei magna, é a nossa lei magna, que todos devemos obediência. E o direito à habitação está lá, bem plasmado.
O jurista Monteiro Cauêué socorre-se igualmente da legislação em vigor no país para lembrar que a lei angolana protege o cidadão quando implicado nestas circunstâncias.
Ora bem, eu vou citar aqui a lei 16A/95. No seu princípio da legalidade, no artigo 3º, diz que na sua atuação, os órgãos da administração pública devem observar estritamente a lei e o direito nos limites e confins para que lhes forem conferidos poderes. Neste âmbito, está o Estado, considero o Estado, estar a violar os princípios elementares do cidadão. Porque o cidadão merece a proteção do Estado. O cidadão que não é culpado de usurpar algum direito da habitação, que ele bem merece, então deve ser protegido pelo próprio, portanto, pelo próprio Estado. E nós temos ainda o artigo 4º da mesma lei, que eu venho a citar, que é o princípio da prossecução do interesse público. Ali está o papel do Estado. E eu vou ler aqui esse artigo. Aos órgãos administrativos cabem prosseguir o interesse público no respeito pelos direitos e interesse dos cidadãos. O que eu vi ali, eu estive lá no local, a situação que eu constatei é desumana, é preocupante, e o cidadão, naquela condição, acho que não merecia ser tratado daquela forma. Porque as decisões dos órgãos da administração, portanto, que entrem em choque com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, não podem afastar essas posições em termos, portanto, desproporcionais aos objetivos a atingir. O cidadão espera pelo bom trabalho do Estado, do qual ele também faz parte.
Segundo João Castro, apesar dos moradores em causa terem sido envolvidos no ato de burla, ainda assim também estão no direito de recorrer junto dos tribunais.
Portanto, as pessoas lesadas, uma vez que foram enganadas, devem também fazer recurso legal às instituições do Estado, exibindo provas de que de facto compraram ou pagaram. E como o Estado é uma pessoa de bem, em tempo próprio, deverá saber ressarcir os danos provocados por esta perda. Mas é verdade também que a coisa pode complicar-se uma vez que as pessoas gastaram o seu dinheiro na compra, na realização deste sonho, que agora acabou se transformando em um grande pesadelo, alimentar uma série de expectativas, de esperança para a casa, o sonho da casa própria.
E houve também gastos em termos de reabilitação do próprio espaço, ou seja, dos apartamentos em que estiveram a residir.
Exatamente, portanto, essas situações todas enquadram-se na realização do sonho da casa própria.
Mas para este caso particular, do seu ponto de vista e como jurista, qual é que acha que venha a ser uma solução possível que não esteja nem em prejuízo da própria Sonip, como também dos cidadãos que pronto, já tinham construído, portanto, uma outra perspectiva de vida, fizeram alguns investimentos nestes apartamentos, em termos de mobiliário para equipar os próprios apartamentos. Qual é que acha a perspectiva de uma possível solução que não lese as duas partes?
Ora bem, o cidadão tem o direito de queixa. A Constituição atribui-se a responsabilidade de formular uma queixa. Porque nesta condição, o cidadão, ou seja, o Estado, deve pôr de parte o seu jus imperio. O seu jus imperio, empregando a força, empregando a polícia, empregando outras modalidades de força. Deve aparecer em condição de igualdade para poder negociar com os particulares de forma que se encontre uma solução, portanto, uma solução adequada, de forma a não ferir o cidadão nem aos interesses do Estado.
Monteiro Caueu e João Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E agora vamos para a música, vamos ficar com Only One, de P.G. Morton, passado por Stevie Wonder. I'm pretty sure I don't need anything else. This is the best feeling I've ever felt. I know it took a long time, but now I'm here. And I ain't going nowhere. But I only see you. Yeah. I'm so focused, everything else is in my rear view. And tell me what it's going to take for you to see. I only wanna be with you. Say girl, you know that you're the only one that I want. The one that I want, the one that I want. You know that you're the only one that I need. The one that I need, the one that I need. I know you've heard me say the same things before, but this time's different, I'm sure that I won't more. So just give me one more chance, I won't let you down. Just watch what I show you, watch what I show you now. I know that forever is a long time, but there is no other choice in my mind. You know that you're the only one that I need. One that I need. One that I need.
com esta interpretação musical de Stevie Wonder e P.G. Morton, Only One, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 27 de outubro de 2014. Um suicida matou hoje pelo menos 24 milicianos xiitas perto de uma cidade iraquiana que as forças do governo de Bagdá tinham recuperado dos militantes do Estado Islâmico. Fontes do governo iraquiano, a explosão ocorreu num posto de controle de segurança nos arredores de Jurf al-Sakar, ferindo mais de 25 pessoas. O homem conduzia um carro cheio de explosivos. O primeiro-ministro iraquiano Haidir al-Abadi disse ontem que a recuperação de Jurf al-Sakar, situada a cerca de 150 km a sul de Bagdá, foi um golpe fatal contra o grupo Estado Islâmico. O governador do Estado de Nova Iorque modificou a política de quarentena relativa aos trabalhadores de saúde que regressam aos Estados Unidos após terem tratado doentes de ébola na África Ocidental. O governador Andrew Cuomo anunciou que o pessoal médico que não apresente sinais de vírus mortal está autorizado a permanecer nas suas residências durante um período de 21 dias e deve ser controlado duas vezes por dia por outros trabalhadores de saúde. A alteração ocorreu dois dias após Cuomo e o governador do estado de New Jersey, Kristi Christie, terem anunciado uma quarentena obrigatória para o pessoal médico que tinha regressado de trabalhar na África Ocidental. O principal partido da oposição secular da Tunísia, Nida Tunes, reivindicou a vitória na eleição de ontem para um novo parlamento de 217 membros. As autoridades eleitorais deverão divulgar os resultados parciais ainda hoje, mas os resultados finais serão assim anunciados na próxima quinta-feira. Países da região do Corno da África vão receber mais de 8 mil milhões de dólares para programas de desenvolvimento no âmbito de nova iniciativa anunciada na Etiópia.
Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e os seus parceiros da OSCE reconhecem que as mulheres têm um papel fundamental a desempenhar em obter a vitória contra o extremismo violento. Falando no encontro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a assistente adjunta da Secretária para os Assuntos do Sul e da Ásia Central, Eileen O'Connor, afirmou pelo facto de as mulheres serem com frequência alvo do extremismo violento que se segue à radicalização, é importante contar com a sua ajuda em obter a paz e a reconciliação. Abordar as raízes do extremismo violento e impedir o recrutamento torna-se importante para a construção da estabilidade da paz a longo prazo. As mulheres são com frequência atores intervenientes no início da intervenção. As mulheres têm provado ser agentes de mudança no Afeganistão e no Paquistão. No Afeganistão, muitas mulheres foram capazes de convencer os filhos que lutavam com os rebeldes a regressar dos campos de batalha, de porem as armas e reintegrarem a sociedade. Tanto no Afeganistão como no Paquistão, organizações não-governamentais treinaram as mães a identificar quando os seus filhos podem estar a ser vulneráveis ao extremismo violento. Sendo metade da população, as mulheres oferecem importantes perspectivas nos esforços para acabar com a violência. É essencial que tais perspectivas tenham igual valor em tratar as mulheres como parceiras iguais na resolução de assuntos de segurança. Uma forma como os Estados Unidos estão a trabalhar nesse sentido é através da cooperação com grupos da sociedade civil e em formas como as mulheres podem evitar e opor-se ao extremismo violento nas suas comunidades. Os Estados Unidos encorajam a maior participação das mulheres no desenvolvimento e aplicação de programas de contrapor ao extremismo violento, aos programas de financiamento de contra-terrorismo e aos programas anti-terrorismo. E, finalmente, os Estados Unidos encorajam a inclusão das mulheres nos diálogos contra o terrorismo com os governos e a sociedade civil para amplificar as suas vozes. É por isso que grupos de mulheres afegãs foram trazidas para a mesa da paz, bem como do desenvolvimento e dos programas de assistência e as conferências no mundo. Os Estados Unidos são comprometidos no avanço do papel das mulheres na construção pacífica das sociedades no mundo. Como disse a assistente adjunta da secretária O'Connor, as vozes das mulheres devem ser escutadas se as comunidades desejam acabar com a violência e a criação de vítimas e investir num futuro partilhado que rejeita o conflito e promove a dignidade. Foi um jornal refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta segunda-feira, 27 de outubro de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram, apesar de adaptaram a emissão, despedem-se agora Ethel Butler, José Simcoff e Paulo Oliveira. Amigos, boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.